Radinho BDF.
Radinho BDF.
Radinho BDF.
Radinho BDF.
Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
Interrompemos a programação normal do Radinho BDF para exibição do horário eleitoral gratuito.
Ué, mas até aqui no Radinho tem eleição?
Sim, afinal a cidade é habitada por pessoas de todas as idades e as eleições podem interferir na vida das crianças também.
Sim, é verdade. Mas e se ao invés dos candidatos falarem, as crianças pudessem dizer o que elas querem para a cidade onde moram? Hein, narrador?
Boa ideia. Então, interrompemos a programação do horário eleitoral gratuito para ouvir as crianças do Radinho BDF sobre as eleições municipais, nessa produção do Brasil de Fato.
Está chegando o dia de votar para escolher o próximo prefeito e os vereadores das cidades do Brasil, as chamadas eleições municipais. Um momento especial dentro da democracia, o sistema político onde a escolha da maioria determina quem vai governar. E apesar de não poder escolher um candidato diretamente, meninos e meninas têm muito a dizer sobre o lugar onde vivem, o que gostam e o que pode melhorar. E você, o que deseja para a sua cidade?
Primeiro, eu acho que precisa ter mais latas de lixo na cidade, porque as pessoas ficam jogando lixo na rua. E tivesse mais lugares para se divertir. Meu nome é Kaléo Martinez, tenho 9 anos e moro em São Paulo.
Já pensou todas as cidades terem mais parques com escorregas e balanços? E que tal a cidade ser menos poluída para atrair mais animais? É uma das propostas do Arunan.
E se tivesse muita árvore e muitos animaizinhos? Não tivesse lixo na rua e não tivesse tudo esburacado?
Meu nome completo é Arunan Bortos Fernandes Rocha. Eu tenho 6 anos, moro em Seropédica.
E se no caminho da escola tivessem mais árvores para a gente observar os passarinhos? E por falar em escola, é lá que o Noah propõe melhorias.
Eu estudo em uma escola pública. Eu adoro minha escola. Ela tinha muitas coisas para melhorar. É tipo o teto, as carteiras e a parede, a lousa que não dava para pagar direito. É, isso tava de ruim. Eu sei que estão reformando, eu sei que vai ficar muito melhor a escola. E eu adorava lá do jeito que era, mesmo tendo alguns problemas. Meu nome é Noah Martinez, eu tenho 9 anos, eu moro em São Paulo.
E no Rio de Janeiro, o Taranis quer a manutenção das áreas verdes para conseguir brincar livremente.
Quando eu fazia a trilha, tinha mato muito alto no meio do caminho da trilha. E aí o meu pai tinha que me carregar.
O meu nome completo é Tarani Batista Mose. Eu tenho 5 anos.
Eu pediria pro prefeito que as pessoas que moram na rua tivessem um lugar para dormir. E assim ficaria bem melhor as coisas. Fora mais lugares para se divertir que não precisem pagar. Aí todo mundo vai poder se divertir.
Todo mundo tem direito à moradia e ao lazer. É o que diz a Constituição Federal, um conjunto de leis que ditam as regras gerais do nosso país. Mas muitas coisas ainda precisam melhorar para transformar o que escrevem no papel em uma realidade para todo mundo.
Eu acho que as crianças poderiam votar, porque elas têm a opinião delas. Elas podem ter uma opinião muito diferente dos adultos. Os adultos podiam considerar o que as crianças acham.
Pois é, Noah, pela lei, somente pessoas maiores de 18 anos que sabem ler e escrever são obrigadas a votar. As pessoas a partir dos 16 anos que também são alfabetizadas têm o voto como facultativo, ou seja, eles podem escolher se desejam votar ou se esperam completar a maioridade. Mas todas as pessoas, independente da idade, são cidadãos que têm direitos e deveres para boa convivência em grupo. E apesar de não poder escolher seus representantes nas urnas, as crianças podem ajudar e muito os adultos com essa tarefa. Mas para começar, a gente precisa saber o que um prefeito e um vereador faz. Qual a responsabilidade de cada um deles?
O prefeito, o que ele faz é cuidar da cidade e dos moradores dela. Não sei se ele está fazendo coisas boas ou não, porque eu não vi.
Por isso que o prefeito também tem que informar as melhorias que faz na cidade, para que eu, o Kaléo e todo mundo fique sabendo, né?
Ele cuida da cidade inteira. Tirar os lixos que estão jogados no chão. Ele tá cuidando um pouco porque tem lixos fora do latão.
E além de resolver a questão do lixo, como Taranis lembrou, a principal tarefa do prefeito é administrar o dinheiro público e decidir onde ele será usado. Mas esse dinheiro não é do prefeito, viu? Na verdade, ele vem dos impostos que cada um de nós pagamos, através das compras que fazemos, do uso de água, luz, essas coisas. E transporte, escolas, moradia, saúde, manutenção das ruas e até o saneamento básico, que é a água que chega na sua casa. São algumas das áreas mais importantes que o prefeito tem que cuidar. Muita coisa, né? E para isso, ele tem a ajuda dos secretários, que são as pessoas que ele escolhe para compor a equipe do governo e ajudar a cuidar de cada um desses setores, chamados de secretarias.
No primeiro dia de trabalho, o prefeito de Tapetininga, Luiz de Fiore, anunciou os secretários que vão ajudá-lo a administrar o município pelos próximos 4 anos.
O prefeito Bruno Covas nomeou a nova secretária de Mobilidade e Transportes de São Paulo, Elizabeth.
Todas as vezes que isso acontece, após a eleição, é mais ou menos assim que as TVs e jornais anunciam essas escolhas. Mas e os vereadores? Depois que são eleitos, o que eles fazem? Para nos ajudar com essas perguntas, eu convidei a jornalista Norma Odara, que conhece de perto esse trabalho, porque já fez parte da equipe de um vereador aqui de São Paulo. Oi, Odara, conta pra gente como funciona a profissão do vereador.
Bom, primeiro que os vereadores e vereadoras, eles atuam nas cidades e nos municípios. Eles são eleitos de 4 em 4 anos e é função deles fazer as leis e fiscalizar o trabalho dos prefeitos e prefeitas, ou seja, eles veem se a aplicação dos recursos públicos estão sendo bem feitas, estão sendo bem sucedidas, ou seja, recurso público é din-din, é dinheiro. Um exemplo aqui, mais próximo da gente, é a merenda escolar. A merenda escolar é um direito que está previsto. Então, é função dos vereadores e vereadoras fiscalizar se essa merenda está chegando todo dia, se ela é de qualidade, se ela é gostosa. Então, esse é um dos trabalhos, entre tantos, né, dos vereadores e vereadoras.
Ah, então são eles que cuidam para que a merenda e o material escolar cheguem direitinho. Mas eles também decidem se algo novo será construído na cidade?
Não é função deles construir hospitais, escolas, mas é função deles fiscalizar e receber as críticas e sugestões da população para talvez falar com os prefeitos, falar com secretários municipais, para que essas escolas e para que essas demandas, né, os hospitais, sejam atendidas. Bom, eu acho que é um pouquinho disso. Muito obrigada. e até uma próxima. Tchau, tchau.
Propor e votar as leis e regras da cidade é algo muito importante mesmo. E além do prefeito, os vereadores são os que mais ficam próximos do povo e podem, inclusive, receber sugestões das pessoas para levar para votação na Câmara Municipal, o nome do lugar onde eles tomam essas decisões.
Um dia, eu estava lá, vendo um vídeo no meu celular. Aí, passou uma propaganda eleitoral sobre uma senadora que queria colocar uns médicos na escola, porque é uma coisa legal, porque se algum aluno ficar doente, já pode tratar rapidinho. Meu nome é Benjamin Salmásio.
São esses tipos de propostas, como a que o Benjamin ouviu, que o vereador pode sugerir durante o mandato dele, que dura 4 anos, até a próxima eleição. Então, para ajudar um adulto a escolher o próximo prefeito e os vereadores, você pode conversar e perguntar que propostas esse candidato tem para a cidade e o que você espera que ele faça se for eleito.
À frente da minha casa, uma rua que tem aqui, eu posso andar de bicicleta, que fico andando o dia inteiro, quando tá em quarentena. Então eu jogo bola algumas vezes. Antes era tudo esburacado, mas já que já tá na época de eleição, ele já botou asfalto. 2 meses que ele asfaltou a rua.
Assim como na rua que o Arunã mora, lá no Rio de Janeiro, os prefeitos e vereadores podem usar jeitinhos como esse para tentar se reeleger. Mas a colocação de asfalto e outras melhorias para a cidade deveriam ser um trabalho permanente e não somente em períodos de eleição, né? Por isso, mais uma dica que ajuda a escolher o candidato é acompanhar e observar o trabalho dele como prefeito e como vereador. Ele cumpriu o que prometeu durante a campanha? Fez coisas boas para a cidade? Quantas leis novas o vereador propôs durante os 4 anos de trabalho? Essa pessoa usa os serviços públicos para saber se estão bons? Se o Cael Martinez fosse prefeito, por exemplo, ele com certeza faria melhorias nos ônibus da cidade.
Eu pegava ônibus com bastante frequência antes da pandemia, mas eu acho que mais ou menos era bom de pegar ônibus. O ônibus era bom, mas ao mesmo tempo não era tão bom. E é mais ou menos porque quando a gente voltava do meu parkour, o ônibus era muito cheio e sujo e a gente não conseguia sentar.
E para o candidato ou candidata que nunca foi eleito, pesquisar na internet sobre o passado dele enquanto cidadão pode ser uma boa forma de entender se ele vai ser um bom representante também.
Radinho Brasil de Fato.
E tá achando que só os seres humanos escolhem seus representantes? Que nada, no reino animal tem eleição também. Quem me contou foi o Pedro Marcum. Quer ouvir essa história? Então se aconchega aí no cantinho preferido da sua casa. 1, 2, 3 e já! A história vai começar.
A Eleição dos Bichos, de Pedro Marcum, Paula Desgualdo, André Rodrigues e Larissa Ribeiro. Na floresta, não se falava noutra coisa. O leão tinha desviado toda a água do rio para construir uma piscina em frente à sua toca. Para os outros bichos, aquilo foi a gota d'água. Inconformado, começaram a se questionar se o leão deveria mesmo ser o rei da floresta. Decidiram ir até a piscina fazer uma manifestação. Floresta viva! Piscina para todos! Devolva o nosso rio! O leão não quis saber, mas os bichos já estavam pensando em outras formas de escolher um novo líder. Sejamos uma democracia! Vamos fazer uma eleição, disse a coruja. Como é uma eleição? Questionou a preguiça. Numa eleição, aqueles que querem governar apresentam as suas ideias numa campanha. Depois, cada eleitor vota no candidato ou candidata que preferir. Contam seus votos e o mais votado é eleito presidente. E é quem vai governar até a próxima eleição, explicou a coruja. Ficou decidido, então, que haveria uma eleição na floresta. Regras da eleição. Criadas pelo Comitê Eleitoral dos Bichos. Número 1. Haverá uma eleição todas as primaveras. Número 2. Qualquer bicho pode candidatar-se. Número 3. Cada eleitor só pode votar num candidato. Número 4. O voto é secreto. Número 5. Ganha quem tiver o maior número de votos. Número 6. É proibida a troca de presentes entre candidatos e eleitores. Número 7. É proibido devorar os adversários. a macaca, a preguiça e a cobra apresentaram-se como candidatas a presidente. O leão, quando soube, não quis ficar de fora. Cada bicho apresentou o seu programa de governo. Primeiro foi o leão.
Caríssimos súditos, sou um leão de família. Venho de uma antiga e tradicional linhagem de leões, todos reis da floresta. Foi o meu querido tataravô quem expulsou as doninhas fedorentas para que os animais de bom cheiro pudessem viver em paz. Dei emprego aos macacos, que desviaram o rio para fazer a piscina real. Em equipe que está ganhando não se mexe. Pela tradição, vote leão.
E então, a macaca. Primeiramente, fora leão. Nós fomos enganados. Prometeram que a piscina seria também para os macacos. O rei é tão traiçoeiro e escorregadio quanto uma casca de banana podre. No meu governo, tudo será diferente. Vamos construir tocas e lares para todos. Chega de mentiras. Macaca presidente.
E a cobra?
Eu sou uma cobra do povo. Cresci na selva, como todos vocês. Já rastejei muito nessa terra. Conheço cada buraco e cada ninho. Enfrentamos a grande seca. Sobrevivemos ao incêndio e aos caçadores. Juntos somos fortes. Vote na cobra.
E por fim, a preguiça. Bicharada, é hora de definirmos juntos o nosso futuro. Olhos e ouvidos atentos. Quero escutar cada um de vocês. Não me julguem pelo nome de preguiçosa, não tenho nada. Apenas não me apresso, porque acredito que um bom governo não se constrói da noite para o dia. Com calma e paciência, chegaremos lá.
Quando começaram as campanhas, os candidatos tentaram convencer os eleitores a votar neles, mostrando as vantagens de serem escolhidos. Participaram de programas de televisão, tiraram selfies com outras espécies, distribuíram panfletos, conversaram, organizaram comícios, falaram mal de outros candidatos, embora isso não fosse muito legal. Instalaram placas, participaram também de um debate, onde podiam fazer perguntas uns aos outros, falar sobre as propostas e apresentar seu ponto de vista. No dia da eleição, os bichos se organizaram em uma comprida fila para colocar os votos, que eram secretos, na urna. A coruja ficou responsável pela contagem. A macaca foi desclassificada, porque violou a regra 6 e distribuiu bananas aos eleitores durante a campanha. A coruja contou voto a voto, e a grande vencedora da eleição foi... A preguiça! É claro que as opiniões sobre o resultado da eleição foram diferentes, mas todos se reuniram para ouvir o discurso da preguiça.
Nesta eleição aprendi bastante com todos vocês. Aprendi que o leão só quer ser reconhecido pelo trabalho que tem feito, que a macaca, na verdade, quer um espaço para brincar, que a cobra quer que os outros animais saibam que ela não é feita só de veneno, que a coruja quer uma escola para ensinar os novos passarinhos a voar e que cada bicho tem seus desejos e vivências próprias. Todos são importantes à sua maneira. Como primeira medida de governo, vamos criar um conselho para que todos possam opinar sobre o que vai acontecer na floresta. Juntos e sem pressa.
Foi assim que a floresta ganhou uma nova presidenta. Até a próxima primavera. Fim. Não gostou do resultado? Eleições são assim mesmo. Vence quem foi escolhido pela maioria. No caso desse livro, o final foi decidido pela maioria das crianças que participaram de oficinas com os autores que ajudaram a escrever. Mas poderia ser diferente. Em quem você votaria? Invente outro final e conte pra gente. É só publicar nas redes sociais usando a hashtag Eleição dos Bichos.
É, a arte imita a vida e os humanos imitam os bichos.
A dança do jacaré
Quero ver quem sabe dançar a dança do jacaré. Quero ver quem sabe dançar. Rebola pra lá, rebola pra cá e abre o bocão assim. Remexe o rabo e nada no lago, depois dá a mão pra mim. A dança da cascavel, quero ver quem sabe dançar. A dança da cascavel, quero ver quem sabe dançar. Rebola pra lá, rebola um do lado, estica o pescoço assim. E sobe no galho, balança o chocalho, depois dá a mão pra mim. A dança do caranguejo, quero ver quem sabe dançar.
A dança do caranguejo,
quero ver quem sabe dançar. Rebola pra lá, rebola pra cá, belisca o meu pé assim. E mexe o olho e anda de lado, depois dá a mão pra mim. A dança do peixe boi, quero ver quem sabe dançar. A dança do peixe boi, quero ver quem sabe dançar. Rebola pra lá, rebola pra cá e abre a boquinha assim. Me dá um beijinho, fumar um pouquinho, depois dá a mão pra mim. A dança do tuiuiu, quero ver quem sabe dançar. A dança do tuiuiu, quero ver quem sabe dançar. Rebola pra lá, rebola pra cá e voa no ar assim. E sobe um pouquinho e desce um pouquinho, depois dá a mão pra mim. A dança da criançada, quero ver quem sabe dançar. A dança da criançada, quero ver quem sabe dançar. Rebola pra lá, rebola pra cá, faz uma careta assim. E dá uma voltinha, sacode a cabeça, depois dá a mão pra mim.
Esse foi o Palavra Cantada com a música Ciranda dos Bichos. Ir para a escola, frequentar as praças e parques e até ir ao posto de saúde são formas de ocupar a cidade. E em todos esses espaços públicos, conseguimos perceber se o prefeito e os vereadores estão fazendo um bom trabalho. E você, como ocupa a sua cidade e o que você mais gosta de fazer nesses espaços públicos?
Eu gosto de jogar bola e andar de bicicleta. Pular amarelinha.
Eu também amo pular amarelinha, Arunã. Sempre que eu vou ao parque, eu levo um giz para riscar o chão e fazer uma amarelinha bem grande. Aí é só esperar as crianças se aproximarem para todo mundo brincar junto.
Eu gosto de ir num parque de bicicleta aqui perto. Eu gosto de ir no cinema. Gosto de ir no teatro. E gosto de ir no shopping comer em vários restaurantes que eu nunca vi, que eu nem sabia que existiam. Mas é longe, por isso que eu não vou. Então, no melhor momento que eu vou lá. E aí eu queria que tivesse mais perto para eu poder ir e não precisar andar tudo ou ter que ir de ônibus.
Por mais lojas de comidas diferentonas e parques legais perto da casa do Kael Martinez e da minha também. E você que está ouvindo o radinho, o que mais gosta de fazer na sua cidade? Conta para mim pelo WhatsApp. É só gravar um áudio para o número DDD 11 95691 6046. Eu vou repetir para você anotar. O DDD é 11 95691 6046. Você também pode mandar uma mensagem para a gente por e-mail no endereço radio@brasildefato.com.br. E o Noah também compartilhou com a gente o que ele gosta de fazer na cidade.
Eu gosto de ir no teatro, mas faz tempo que eu não vou, porque eu estou em quarentena aqui com minha mãe e com meu irmão.
Até o combate ao coronavírus é, em parte, responsabilidade do prefeito, junto com os governadores e o presidente do Brasil. Mas, infelizmente, todos esses responsáveis não têm feito um bom trabalho em conjunto. Cada um fala uma coisa diferente e o vírus tem aproveitado essas brechas para contaminar mais pessoas. Alô, senhores responsáveis que estão governando as cidades! Tratem de mandar esse vírus melequento para o Beleléu, bem longe daqui, porque não é só uma gripezinha não, tá ok? Acho que esse é o principal pedido de todas as crianças do Brasil e do mundo, né?
Sou coronavírus!
E enquanto a gente espera a boa vontade dos governantes, inventamos brincadeiras divertidas para fazer em casa e continuar se protegendo. A de hoje é dica da nossa amiga Ana Cláudia, do Instituto Alana.
Oi, crianças! Meu nome é Ana Cláudia, eu trabalho no Instituto Alana e vim hoje conversar com vocês sobre algumas brincadeiras e brinquedos simples que dão para fazer em casa. Coisa muito simples que dá para vocês usarem é um cabo de vassoura. Às vezes a vassoura já está velha, peça para sua mãe o cabo. Você pode fazer um cavalinho de pau, você pode fazer uma espada, você pode fazer uma luneta no seu barco. Você é um pirata e vai de longe. Dá para fazer muitas coisas também com um cabo de vassoura. Outra coisa também é a lata. Essa lata simples de leite, de molho, você pode fazer um telefone sem fio. Sabe como é? Você faz um furinho no lado da lata, põe um barbante. E na outra lata, um furinho e põe um barbante. E com ele você conversa com outras pessoas, sem usar o celular, sem usar o computador, usando o bom e velho brinquedo de telefone de lata. Com certeza, alguém da sua casa já brincou com esse brinquedo. É um brinquedo muito legal que dá para uma pessoa ficar num lugar da casa e a outra no outro canto e conversarem pela lata. E o outro escuta pelo outro lado da lata. Enfim, muitas coisas de casa dá para aproveitar. Vocês podem olhar para o dia a dia e descobrirem tantas outras. Aqui foram só algumas sugestões. Então, até a próxima. Tchau, tchau, crianças!
E você sabia que brincar também é um direito da criança que os governantes têm que garantir? Mas para além dessa política que conhecemos e estamos acostumados de ver nos jornais, eu quero lembrar que existem outras maneiras de fazer política e de cuidar da nossa cidade. E essas outras formas estão presentes no nosso dia a dia, não somente em época de eleição. Criança não pode votar nas eleições, mas pode e deve participar de outros espaços de decisão, como o grêmio da sua escola, que é formado por um grupo de alunos escolhidos por todos da escola para pensar em melhorias naquele espaço. E por que não a associação do bairro onde você mora? E se você tem temas específicos, como cuidado ao meio ambiente ou direito à moradia, por exemplo, você pode procurar integrantes de movimentos sociais, que são grupos de pessoas que lutam por uma causa específica. Independente da maneira de fazer política, o importante é saber que cada um de nós faz parte dessa construção de um país melhor, em especial as crianças.
Sujeito pensante. Sou pequeno, é verdade, mas já tenho muita personalidade. Eu sou eu.
Essa foi a Rita Ramé e o Luiz Vac com a música Eu Sou Eu. E o nosso programa sobre as eleições municipais está quase no finzinho. Mas antes de eu me despedir, eu aproveito para te falar que agora as edições do Radinho BDF estão nas plataformas de podcast, como o Deezer e o Spotify. Isso significa que você pode ouvir de novo seu episódio preferido e quantas vezes quiser. Além disso, compartilhar com seus amigos também. Legal, né?
Não duvide, sujeito falante, sujeito pensante, sou pequeno, é verdade.
Já imaginou se os políticos que concorrem às eleições fossem todos obrigados a pensar nas crianças e apresentar propostas para governar para todas elas? Esse é o meu desejo para as eleições em todas as cidades. Então, que a gente faça boas escolhas.
Quando eu nasci era muito pequeno, mas com o tempo eu fui crescendo. Aprendi tantas coisas desde o começo, sou mais independente.
Essa edição do Radinho BDF foi feita por mim, Camila Salmásio, pela Michele Carvalho, com conselhos da Juliana Doreto. A edição, feita no computador, ficou com a Lua Gattinoni, com o apoio do André Paroche e do Adilson Oliveira. A direção é da Bia Pasqualino e da Nina Fidelis. Também tivemos a ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. O programa usou áudios do site G1 e da TV Globo. Um beijo especial para todas as crianças que participaram dessa edição. E muito obrigada para você que ficou aí navegando comigo nas ondinhas do rádio. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!
Você ouviu o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.